com o meu grupinho ali as coisas.
Isso, então, com a sua assessoria ali, com a sua galera e já era. Agora, treino favorito do Bem Levinho? Gosta de fartlek, gosta de tiro, de longo, distância curta? Qual que é o seu treino favorito?
Os treinos melhores são os longos, assim, eu gosto, os que eu gosto mais. Longos. Os longos que eu não tenho que correr num ritmo rápido. Né? Os longos que eu vai conversando, faz o vídeo, dá risada. Uhum. Esse pra mim são os melhores.
E longo, quando você faz um treino longo, a gente tá falando de quantos quilômetros?
Ah, acima de 21 é longo, né?
Acima. Nossa.
De 20, acima de 20 é longo, eu acho.
Pra mim, acima de 15 já é um longo, viu? Já olha a diferença da pessoa aqui. Pra mim, já passou dos 10. Eu já tô tomando gel, carboidrato, já tô querendo eletrólito, já tô querendo tudo. É, mas tá bom. Acima de 21 já é...
É um desgaste.
Qual é a sua referência hoje na corrida?
Isso.
Existe?
Pessoas, você fala?
É, de assim, um corredor que você fala, cara, que corredor legal. Ou que corredora legal também, a gente tem
bom,
muita mulher legal.
Bom, é que desde quando eu comecei a performar legalzinho, eu sempre quis bater o tempo da Adriana Maratona. Que ela é recordista brasileira de maratona. O tempo dela é 2:29:17.
Maravilhosa, um beijo pra Adriana.
Só que eu não deveria ter falado isso, porque eu nunca consegui bater.
Mas
se eu soubesse que era difícil, não teria falado.
Mas olha só, aqui no Corre TMC está agora o desafio para Bruno Bem Levinho. Alô, alô, Adriana Maratona, tá feito o desafio, o Levinho. Então é bater 2:29.
É, o meu melhor, o mais próximo que eu cheguei foi 2:30:44.
Ah, mas muito perto.
Ah, é muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe.
Muito longe,
ah,
né?
Eu vi, assim, mudando o tempo, assim, ó. Mas não dava pra chegar. E de referência que eu tenho é ela. E tem a Andrea também, que é uma mulher que corre pra caramba. A gente divide vários treinos juntos. Que também é muito boa.
Que ela é muito boa.
Porra,
Então são suas duas referências ali.
Sim, pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço a história. Eu gosto.
Legal. Ó, a gente tem um quadro que chama Corro ou Passo.
Tá.
Então falo pra você... Por exemplo, tênis de placa. Aí você fala, corro ou passo, tá? Então vamos começar, gente. Vamos lá pro nosso quadro, que o André Galvão, que deve estar correndo seus 5 quilômetros por aí, ele adora. Então vamos lá, Bruno Bem Levinho. Tênis de placa, corro ou passo?
Corro.
Relógio GPS?
Corro.
Regata?
Corro.
Manguito?
Corro.
Fone de ouvido, música?
Passo.
Ih, por quê?
Ah, eu não gosto, eu gosto de ouvir minha passada, sentir minha respiração. Não gosto de som.
Óculos baixa pace, aquele óculos
corro,
style.
Corro.
Corre. Legging.
Corro.
Calça legging.
Sim.
Tá. Shortinho, legging também, aquele mais justinho.
É o que eu mais corro.
Perfeito. Às vezes, né, tem homem que no curso gosta do shortinho, mas shortinho soltinho também?
Corro.
Tá. Que mais? Deixa eu lembrar aqui, gente. Já falamos, mas pra você que tá chegando agora aqui no Corre TMC, talvez você não tenha escutado. Corre ou passa? Gel carboidrato?
Corro. Mas tem que ser um treino que precise.
Tá. Eletrólitos?
Corro.
Corre. Vamos lá, o que mais, gente? Que eu tô lembrando aqui de corre ou passa. Ah, já falei, relógio GPS, né?
Sim.
Pô, hoje você, o tempo já vi aqui que você tá com o seu relógio. O relógio está contigo all the time, tipo assim, o tempo inteiro. Você dorme com o relógio também?
Não, aí eu só uso a fita. Tem uma fita aqui no meu outro braço. É só a fita cardíaca pra acompanhar o sono.
Olha aí essa fita aqui, ó. Legal demais. Mostra aqui, ó, na sua fechadinha aqui, ó. Olha aí, ó, essa fita aqui, ó. Ah, legal. Então, é uma fita que você não tira ela
essa
pra
nem... Não tiro pra nada.
Nem pro banho. Fica,
não,
lá,
fica lá,
sim, o tempo inteiro. E aí você tem todo o seu...
Acompanha tudo que acontece na noite ou durante o dia.
Que irado, que legal.
É bom.
Eu acabo dormindo com relógio, às vezes fica incomodo um pouquinho,
eu
né?
Eu acho que o ruim do relógio é as notificações, essas coisas, fica acendendo, tá? Eu tiro, pra não ficar com tela, eu tiro aí,
isso aí.
Fica a fita.
Aparece mesmo, fica ali, Instagram, WhatsApp, você tá dormindo
Exatamente.
Fica ali apitando. Além deste quadro agora, Corro ou Passo, alô André Galvão, temos um novo quadro, meu amigo, que é este aqui, ó. Que é o pace da... Dá pra ler aqui, ó? Ó aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Pace das perguntas, tá? São perguntas aleatórias, que não são perguntas de corrida.
Opa.
Algumas talvez sim, outras não.
Vamos lá.
Então, vamos lá. Ó, então, pace das perguntas. Pra quem tá acompanhando a gente aqui, é um saquinho cheio de perguntas. E agora, o Bruninho vai pegar uma pergunta e vai responder. Vamos lá, qual é essa pergunta? Lê pra gente aí no microfone. Faz pertinho do microfone.
Se sua comida virasse um filme, qual seria o nome?
Se sua corrida... É isso?
É corrida.
Se sua corrida virasse um filme, qual seria o nome?
Ah, Missão Impossível.
Adorei. Muito bom. Bora pra outra.
Opa, vamos lá.
Vai, bora pra outra pergunta. Perguntas aleatórias para Bruno bem levinho. Vai. Vamos lá.
Qual pensamentos mais estranhos você já...
Já teve?
Acompanhou numa corrida longa?
Ixi, peraí, vamos ler então. Aí, ó. Qual pensamento mais estranho já te acompanhou numa corrida longa? Por quê? A gente fica ali correndo, cara, é sério, a gente pensa absolutamente tudo. Tanto o que está acontecendo na corrida, mas às vezes também, né, Levinho, a gente entra naquele flow da corrida. Que é aquele flow que quando você vê, cara, já foi. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu que estou ali no quilômetro, que está difícil, o negócio está complicado. Eu fico pensando no boleto para pagar, eu fico pensando em várias outras coisas, no que eu vou dizer para minha chefe que eu não entreguei o trabalho, que não sei o quê. Qual foi, existe, vai, um pensamento mais estranho ou aleatório que você já pensou na corrida?
Bom, geralmente assim, eu tento desligar, assim, mas só que eu tenho vezes que eu tô tão no flow assim que se eu for num lugar novo, eu me perco. Me perco totalmente, assim, tipo de falar, onde eu tô.
Ah, sério?
Sim. Já aconteceu várias vezes.
Tipo, em um momento que você tá correndo...
Não, tipo, concentrado, assim.
Sim.
Por exemplo, eu corri lá em Porto Alegre. Aí tem uns trotes, você vai antes, né? Você faz umas corridinhas antes. Aí eu saio meio que focado assim, aí teve uma que eu falo, ué, cadê o hotel? Passei. Aí sempre tô com cartão, ou às vezes vou com o celular, tiro foto dos lugares, que eu me perco, real. Por mais que tenha GPS, eu desligo assim, ó.
Cara, mas que doideira, né? Porque eu acho que você tá tão concentrado ali na corrida... que você acaba meio que se desligando.
Sim.
E o seu cérebro, o tico e teco, não se conectam.
Exato.
E aí depois...
Só corre.
Tem a conexão.
Sim.
Então vamos lá, a última.
Vamos lá.
Última pergunta aleatória para Bruno bem levinho. Vai, qual que é?
Qual foi o perrengue mais absurdo que você já passou na corrida? Ah...
Ixi, já lembrou?
Ah, oxe, tem outro.
Tem vários?
Ó, vou falar um que aconteceu comigo quando eu fui pra correr a maratona da Espanha, que eu falei, a Sevilha.
Sevilha, tá.
Foi a maratona mais próxima que eu cheguei, perto de bater o tempo da Adriana. Só que no quilômetro 37, mais ou menos, me deu uma dor de barriga. Mas não é aquela dor de barriga, ai, vou chegar e vou no banheiro. A dor de barriga é tipo assim, você faz agora, você faz agora.
Qual quilômetro 37. Você tava?
37.
E aí?
E esse quilômetro 37, ou 36, fica numa praça bem famosa, que tem até o pessoal que assiste Star Wars, fala que tem um filme lá que a nave cai bem nessa praça. Eu não assisto Star Wars, mas a galera que assiste falou que é bem nessa praça. E a praça cheia de gente. Cheia de gente.
Pelo amor de Deus, que sufoco,
não,
que situação.
Eu parei. Aí tinha um banheiro.
Nossa, banheiro tipo...
Exato, só que é o banheiro do parque. Aí eu fui, tava fechado. Acho que eles fecharam por causa da praça, não sei, tava fechado. Aí eu olhei pra uma árvore, fiquei atrás da árvore. Eu fiz atrás de uma árvore.
Eu sei.
E nisso, um cara que tava torcendo, me viu, atravessou assim, ó. Me trouxe lenço umedecido.
Meu Deus.
Atendimento mas... VIP.
Não, peraí. Esse cara é um anjo.
Porra.
É um anjo corredor que
cara,
apareceu.
Cara, gente boa demais. Ele falando espanhol, já meio cansado, não entendendo muito. A gente dá com a bolsa da mulher dele, me dando assim, ó, os lencinhos, eu fazia. Tu jura, ali. Me deu assim, me jogou água na minha mão. E falou, bora, bora, bora. E fui embora.
Meu Deus.
Eu adorei.
Gente, você não... devia ter dado um abraço nesse cara.
É que eu fiquei meio... mas o cara foi muito gente boa.
Gente, eu adorei. Foi, que cara, que legal. Peraí, eu adorei o cara, que foi muito legal. Mas a situação, literalmente, não foi legal. Mas posso falar? Tamo junto, porque na minha maratona eu também tive piriri e tive que parar no quilômetro 30 e pouco e fui lá no banheiro químico e não tinha papel higiênico. Nesta história.
É isso, segue a vida, faz parte. Faz parte. Talvez você que esteja vendo vai falar, meu, nunca vou fazer isso. Mas um dia vai acontecer com você e você vai falar, putz, eu fiz igualzinho.
É isso, gente. Um dia pode acontecer com você também, tá? Como aconteceu com a gente. Levinho, cara, que legal te receber aqui no programa.
Obrigado.
Muito legal estar aqui no Corre TMC. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá escutando a gente, a galera que, sabe assim, pensa que pra correr é muito difícil, é muito complicado, ou que assim, sei lá, eu tô muito acima do peso, ou eu não tenho ninguém pra correr, eu não quero correr sozinha, sozinho. Dá uma mensagem aí, porque, cara, vindo de você, maravilhoso.
Bom, pra você que tá pensando em correr, ou pra você que já corre, não se compare a ninguém, respeite o processo. Eu acho que de início é isso, assim, pra você que tá começando, pra seguir, pra fazer um esporte que é tão maravilhoso esse como a corrida. Pra você que busca performance, tenta correr com alguém mais rápido, foque na galera que tá correndo mais à frente, que você vai evoluir. Vai doer, mas você vai evoluir.
É isso. Hoje, eu esqueci de fazer essa pergunta aqui durante o programa. Você falou pra mim muito, eu tava vendo nas suas redes sociais, sobre influencer, né? Sobre influência, sobre a importância dos influencers hoje nas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre esse seu papel, que hoje como um atleta, mas também é de um grande influenciador. Hoje, qual é o papel dessa pessoa que está na rede social e que consegue impactar diretamente essa pessoa que está navegando?
Bom, eu acredito que o papel do influencer, assim, é ajudar a divulgar mais o esporte, as pessoas a praticarem e tentar não vender mentiras. Eu acho que também a galera, tem muita galera que vende coisas...
Fake news!
Exato, eu acho que isso não é legal. Eu acho que você tem que ser você mesmo, ser sincero, ter sua verdade, que aí as coisas acontecem. Eu acho que essa, se tivesse uma receita, eu acho que seria essa, assim, sabe?
É isso, gente. Então, não acreditem em tudo o que você vê. Porque é fácil estar na internet e falar coisas que você não sabe. Qual foi a fake news, vai, mais cabulosa que você já escutou de corrida? Bem levinho.
Meu.
É, qualquer uma, de tênis, de sei lá, qualquer
coisa. Ah, de tênis é que só dá pra correr maratona com tênis de placa. Isso não é, isso é mentira, porque quando eu comecei a correr não tinha tênis de placa e eu corri.
Não tinha nem relógio GPS. Eu vou contar aqui, gente, o meu pai, ele é old school. Agora ele não tá correndo muito, mas vai correr os 10 quilômetros lá em Porto Alegre. Papai querido, Vicente Mosquel, um beijo, pai. Meu corredor e também minha grande inspiração também. Foi através dele que eu consegui ter esse exemplo lá em casa pra correr. Minha mãe também, mas minha mãe gosta mais da caminhada, né, mamãe? Ô, Bruninho, meu pai, a gente acordava, ele saía de casa e minha mãe ligava, Vi, né, Vicente, cadê você? Ah, tô aqui, a gente mora na Zona Norte, tô aqui na Zona Leste. Mas seu carro tá na garagem. Eu vim correndo.
Olha.
E aí meu pai ia lá e voltava.
Legal,
e fazia lá seus 21, seus 26 quilômetros. E vou te falar, não tinha relógio GPS. Não tinha tênis de placa de
carbono. Modo raiz.
Modo old school total. Papai old school. Então, Bruninho, obrigada. Pra quem quer te seguir nas redes sociais, fala o seu arroba pra gente.
Meu arroba no Instagram, Bruno Bem Levinho. Fácil de achar, fácil acesso.
É isso, gente. Arroba Bruno Bem Levinho. Muito obrigada.
Valeu, obrigadão. Vamos marcar um treino, hein?
E eu tô fora. Olha, só se for pra correr uns 5 quilômetros, mas assim, tem que ser no meu pace, né?
Óbvio. Bom, ó, agosto tem a maratona fila. Então vamos organizar uma corrida lá, hein?
Olha aí, é aquela que é de revezamento?
Exato.
Na USP?
Na USP.
Eu tá já fiz
quinta
ela.
Quinta edição, bora. Vamos marcar de
quinta edição.
Fazer essa prova aí.
Então já vamos falar, é em agosto?
Em agosto.
Então, gente, não percam, então. 28 de agosto, Maratona da Fila, revezamento na USP, que é um outro lugar muito maravilhoso para você correr. Está lotado? Está lotado. Mas é o boom da corrida.
É isso
aí que acontece. É só você chegar um pouquinho mais cedo, né? Chegando 5, 6 da manhã, você não pega tanto esse boom. Muito obrigada, gente, pela sua companhia. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Você já sabe, hein? Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Obrigada, bem levinho. Tamo junto e fui, porque eu tô no Corre. A gente se vê. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque 2 passageiros de um coletivo se juntaram para perseguir um ladrão na Cidade Nova após uma tentativa de assalto. A cena inusitada foi registrada e viralizou nas redes sociais. A repórter Beatriz Trindade tem os detalhes.
Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus da linha 415 terminou com 2 passageiros correndo atrás do ladrão pelas ruas da Cidade Nova, no centro do Rio. Os homens conseguiram recuperar o celular de uma jovem que tinha sido roubada dentro do coletivo. Segundo relatos, o suspeito entrou no ônibus pela porta do meio e pediu uma carona ao motorista. Logo depois, arrancou o celular da mão de uma passageira que tinha acabado de pegar o telefone para avisar a mãe que estava saindo do trabalho. O passageiro Felipe Silveira conta que flagrou toda a situação enquanto estava em outro coletivo e no impulso acabou descendo para tentar recuperar o aparelho. No meio da correria, ele chegou a chamar outro homem, que era Adriano da Costa Salles, para ajudar nessa perseguição.
Olhei para trás, tinha um rapaz forte do meu porte físico. Eu falei, qual é, negão, vambora comigo. Ele, bora. Aí foi, aí o rapaz começou a correr, a menina que foi roubada também. Eu falei, não, não corre não, senão ele vai ver, o ladrão vai ver o desespero, vai começar a correr. A gente foi andando pela calçada e o ladrão lá do outro lado. Tinha umas, mais ou menos umas 3 pistas para atravessar para chegar no ladrão. Eu falei com o rapaz que foi comigo, vai por trás desse ônibus que eu vou por aqui. Quando eu fui, eu bati de, exatamente o ladrão veio na minha direção. Eu bati de frente com ele, eu falei, te peguei, moleque.
Enquanto os dois corriam atrás do ladrão, passageiros gritavam para o motorista esperar. Isso porque as mochilas e pertences acabaram ficando dentro do coletivo. Após a perseguição, o suspeito acabou soltando o celular para conseguir fugir. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. A situação terminou ainda com uma cena inusitada. Durante a confusão, um dos homens que ajudou na perseguição perdeu os chinelos e acabou ganhando da vítima do assalto um novo par, depois que todos voltaram para o ônibus e, enfim, seguiram a viagem. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A corporação afirmou ainda que o policiamento segue reforçado no entorno da Cidade Nova e da Leopoldina.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
Mais de 90% dos peixes vendidos no litoral do Paraná têm microplásticos no trato digestivo. As informações você confere agora, de Curitiba, com o Leonardo Gomes.
Essa foi a principal conclusão do estudo conduzido pela Associação Mar Brasil. Ao todo, 47 peixes foram examinados, 44 apresentaram partículas. A maior contaminação ocorreu em animais que vivem em contato direto com o fundo do mar. Os microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, vestígios de produtos e embalagens descartadas nos mares e que depois foram consumidos pelos peixes. O oceanógrafo e pesquisador Alan Krellen explica que a contaminação não significa necessariamente que os peixes estão impróprios para consumo, mas indicam sim os impactos, a dimensão da poluição nas águas.
O microplástico, ele surge como um novo contaminante, um novo poluente no meio marinho, que traz um problema muito sério, não só para as espécies marinhas, para os ambientes marinhos, mas também traz riscos significativos para a humanidade.
Os microplásticos podem surgir de lixo no mar, como embalagens e garrafas, pneus, tecidos e revestimentos com tinta. As tintas, aliás, são fontes de elementos químicos presentes nesses fragmentos. Uma pesquisa brasileira chegou a encontrar microplásticos em placentas e cordões umbilicais. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o mundo enfrenta problemas relacionados à presença de microplástico e defende mais pesquisas sobre o efeito dos fragmentos na saúde humana. Os estudos identificaram a presença do microplástico também em aves que têm contato com o mar. A oceanógrafa e também responsável por essa pesquisa, Fernanda Possato, alerta que a presença do microplástico tem aumentado a cada ano e também já tem se tornado onipresente.
O que mais chama a atenção da gente nesses casos é a onipresença do microplástico, porque o que a gente espera? Que aconteça uma quantidade de microplástico, talvez numa área mais urbanizada, mas não é só isso que acontece. A gente vê o microplástico presente, inclusive, em unidades de conservação.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Já está no ar o Sobremesa, e o entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade, o humorista Gabriel Fanarte. Ele faz mais de 120 vozes. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fica agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC, é o nosso programinha de meu Deus, comigo Lucas Salles e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus, ó, estamos neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria, tá? Estamos no YouTube, TMC News BR, vai lá, não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
Inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado, informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @ TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, @ TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Leonardo Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 972211001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale, hein? Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado, você
tá lesionado.
Ele
não,
se machucou sério.
Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele que ficasse na casa dele,
claro,
então.
Claro que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar.
Não sabemos, não sabemos. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo.
Vai.
Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ó, Neymarzinho pegando a Copa, a JBL Boombox dele na filhinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho. Ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, Manda pra gente no 011 97221 1001. Olha, uma vez que quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa me pediu assim, qual é o seu telefone? Eu falei 97221 1001. Não, peraí, né? Esse não quase. O telefone da rádio outro dia. Boa noite. Bom, amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. É. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanatti!
Aqui com vocês, viu?
Olha, pra já cheguei, né? Imitando o Igor Guimarães, coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina da careca.
Da
passava
careca?
No Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Cara. E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia. É o primeiro convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso, velho.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso, velho. Saudade de ser Batista.
Ô, Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanarte é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não, é Batista.
Que isso, Batista?
Não, eu concordo com o Batista. É bem escroto mesmo.
Não, é bonito, cara. Vamos mudar. Vou
parece nome de RG. Edição de público geek, sabe? CCXP e tal, parece.
Pois é, venha bom, pra Fanarte. Né? É. Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. É, não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí
era Gabriel Fanarte a página. E aí começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca, hein? É o Petit Gâteau, não é mesmo?
Ô, Petit Gâteau, mais um ponto para o Petit Gâteau, o nosso ranking
sim.
das sobremesas. Obrigado por comparecer, Nhonho. Falar com o Gabriel Fanar, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo, ou com esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda.
Fragmentado,
né? Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo, ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Ah, vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz? Quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa?
Eu finge que eu sou
o
Ronel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Não tô sabendo, não. Diabo é isso, meu amigo. Não tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
É igualzinho, filha da mãe. É igualzinho, cara. Nossa, mãe do céu.
Manuel Gomes me quebra.
Hoje o Batista vai sair chorando.
Ô, Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais
pergunta.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que vai se candidatando a deputado aí, vai?
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanatti, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer aí o que é possível, né?
É, vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que fazer, investir em muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele,
seu se foi. Seu finado avô, meu hospedo. E... que bosta, hein, de clima. Não,
puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Minirute.
Vamos terminar.
Olha o que você fez, Minirute. Olha o que você fez.
Vamos terminar.
Volta o Manoel Gomes, por favor. Vai.
Papai, para. É, comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko, já na quinta série. O meu apelido era Kiko. Mas o que me despertou mesmo esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive estava com eles ontem e atualmente faço dublagens para eles. E é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né? De anime, que eles sempre estavam. Havaína de Pau, você conhece? Nunca ouviu falar.
Ai, eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
Havaiana de Pau.
Havaiana de Pau! Caraca, maravilhoso. Isso foi, cara, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Opa, maravilhoso, maravilhoso. Não,
por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã o último dia... Pra entregar a declaração do imposto de renda.
Puxa, como é que você, vida.
Como você falou do Kiko aí?
Não, eu virei simples já.
É, como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população pra entregar o IR pra não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de imposto de renda. Que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem... Eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
E agora é a voz do vovô...
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem mas clássico
não,
na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O Vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do Vovô Anésio ser bem... bem saidinho, safadinho também?
Caramba, eu nunca imaginei isso, cara.
É, meu. Oi, quando a Erza foi dormir... Eu vi a carcinha de renda dela esperar o Caio ir embora pra botar na chapa.
Que isso? Meu Deus. Ai, que susto.
Eu estou podado hoje.
Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, fedido? Fala, fedido.
É? Mentira.
É, tá ruim.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz, o ratinho é barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Mas tá bom. Você consegue imitar o xaropinho, menino? Olha aí, ó.
Igual.
Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. Eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão. Isso é bom. Billy Mandy, igual. Ele assim, ó.
Gabriel Fanart,
que está aqui entre nós. Um abraço, humorista. Carioca, abraço. Um sucesso no TikTok e no Reels, no Instagram.
Queria dizer que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa não. Perguntar por quê.
Deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com um esquizofrênico. Chego a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bola. Completamente, que nem diz o
Completamente lelé, irmão. Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Aquela hora ali, a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa. Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca. Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? É interessante, né?
Quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Você é amiga de tromba, não é?
O cara não.
Pode ser também, né? Gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuquinho.
Cadê o Vanart aqui? Eu adoro.
A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no arroba TMC Newsbag, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Vanart, humorista, imitador, estaria entre nós... Não foi diferente, né, Batista?
Será? Exatamente, exatamente. A gente queria... a gente tem um desafio aqui pra você. Imitar o nosso presidente Lula dizendo algo que o Bolsonaro diria e o que o Bolsonaro poderia dizer... Né? Algo que o Lula também
fazer o contrário.
Falaria. É fazer o contrário.
Fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. Consegue fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok? Igualzinho. Olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia. Tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Agora falar de Lula aqui. Faça por favor, tá ok?
Mas uma frase...
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista!
Ah, você é o Batista!
Inclusive, a moça ali é muito bonita. Se eu fosse cadê as Forças Armadas, eu te assoviava pra você aí, ok? É
muito bonito. Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai em cima não, pô! Vai em cima não, pô! Vagabundo!
Igual.
Fanart, eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu quero tem mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual. E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ó.
Cara,
que Bolsonaro.
Lula é meu defeito.
É mesmo? Fazer. Vou tentar então te ajudar nessa.
Eu não faço comunista, não.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando o cara. Olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas fica, o Vanart mandou bem. Falou, ó, não imito um comunista, coitado. Tá certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí, ó. Cara, para meu. Tem mais pedido aí, Batista?
Tem, mas eu queria que você fizesse o nhonho. Chamando a galera pra cestar.
Olha, amanhã cestou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do bom, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. Compra aquele gelo de coco e vamos cestar, hein? Com muitos copões. Esse não pode, hein? Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não pode, você não pode fumar, hein,
meu? Meu estômago. Não posso fumar porque eu tenho rinite, hein? Também tem amidalite e tudo com isso. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia não? Nasceu? Por que, Nhonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu tenho problema, viu?
Gabriel Vanart, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Cara, tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante, consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E
que
ainda
isso.
Consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco dessa, de evento, em reuniões, em entrevistas?
Tipo agora.
Tipo agora, gente.
Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. Pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. A questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito, mas assim, que eu tive um improviso que não rolou, todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá uma porcaria, depois eu vou assistir, tá bom. Mas sempre acontece.
E o
acho que
Bola...
a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor assim pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitch.
Boa, boa, é assim.
Vai ter que ser irônico.
Não, pode ser mandar um recado meu. Ó, o Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. A gente manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Tá achou chato?
Eu acho chato. Pô,
achei bom, achei
chato,
bom.
Chato, chato. Chato, chato. Chuchu. Muito bem, japonesa.
Foi melhor.
O Bola mandou um recadinho chato, pro Sterblet.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja. E tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira. No passeio eu não caio mais nessa.
Não caio mais, velho.
A risada é tudo mentira o que eu falei agora. Eu não gosto do Estéreo, eu não gosto dele.
A risada não é idêntica.
Cara é chato.
Gente, eu tô me sentindo no cap, tô adorando.
O cara não faz nada.
Também tô me sentindo nisso. Ô, Minirut, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o Crack Neto?
Não sei,
quero fazer.
O Gabriel Fanatti, consegue, ainda consegue te ensinar a imitar o Crack Neto.
Ah, inclusive, não,
vai lá. Inclusive, uma curiosidade tutorial legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente.
É.
Não é aquele Faustão. Aí, galera, eu não sei fazer o Faustão, sim, tá? Não, tem o Faustão Calmo, né? Que o Gui Santana faz, enfim. Tem várias vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, eu já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, o Joel, eu sei imitar ele. Olha só.
Mentira!
Olha, você que tá aqui, Bebe, adorei conhecer você, Fadarte. É o mesmo coisa da Atena.
Igual. E o Neto é assim, ó. Ô, você tem que ter energia, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Ô, você tem pão da Seven Boys. Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não tem nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão. Eu não jogo mais. Seu craque, você não é, meu irmão.
Gabriel Fanatti, senhoras e senhores, acabou de imitar Craque Neto. Ele imita todo mundo.
Você não é craque, meu irmão. Você é Corinthians.
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão.
Pé de rato.
Seus pés de rato, oreiudo. Zé Ruela.
Cara, eu que
imitação. Um abraço pro Neto.
Maravilhoso.
Zé Américo, um abraço. Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo.
Meu, esse cara é
um completamente.
Muito. Eu tô ficando com medo.
Pô, ele é chato. Gabriel Fanatti.
Pô,
ele é
chato,
quer um esquizofrênico chato do rosto.
Olha, sabe aquele cara do Corrida Maluca, ele faz.
Sei, o personagem, sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já achamos um subtítulo pra você. Gabriel Fanatti, o esquizofrênico do rosto. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho.
Adorei.
Imitando Bola, muito bom.
Vem cá, eu adorei a imitação do Crack Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra o Neymar? Ou pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia? O Crack Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil! E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que ele tá triste! Ele não vai jogar mais, meu irmão! Volta com ele, meu irmão! Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão!
De novo, cara!
Olha, eu gosto da Castela, acho ela linda!
Ô, Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar, que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar, e agora?
E deu HPV também, meu irmão! Botando as coisas de nudez. Essa que é verdade.
Essa foi gênia. Senhoras e senhores, Gabriel Fanatti, amigos. Puxa! Uou! Este foi muito bom e deu HPV também. Sabe o que é o pior? Deve ser verdade. Esse que é o pior. Meu Deus do céu. É,
maravilhoso. Só bobeira, né?
Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanarte? Sintoniza agora.
Cadê? Eu não tô vendo eu.
TMC News BR.
Tá parecendo o Zé Rico.
Tá aparecendo mesmo.
Essa longa estrada da vida.
Tá aparecendo muito. Ah, você tem que agradecer seus vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa lá.
Ele
foi
na mesinha, né? Na mesinha lá com
foi
os
o vídeo
amigos.
Do copão, né?
É. O que foi, nhoio? Ai, eu tomei 5 copões! Ai, minha barriga!
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia nhoio. Aí tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, Kiko do Copão, tal. Virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? E eu que sou o núcleo dessa coisa de Copão, comecei a beber essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira. Né? História triste ou história boa?
Copão tem que estar sem rumo mesmo.
Eu sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube e tal.
Sabe, história triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí. E aí eu vi que tinha potencial mesmo aí. Ok.
Tô com medo.
Gabriel, muito obrigado. Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô. Eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né, no TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado. Né?
E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser
Deus
assistir
abençoe.
Ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanarte10. Mentira. É, fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram.
Assim não dá.
No Instagram.
É, vai, meu. Vai pra lá. Meu Instagram é GabrielFanarte2. Others redes sociais, outras redes sociais, Gabriel Fanarte. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Ok? Bom,
agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai. Eu vou me estressar muito com a Copa. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 97221. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não deve gostar de futebol.
O Elton Neves, ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruti.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo, qualquer lance já gritam: olha de novo.
Verdade, isso irrita bastante mesmo. Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim. Beijo, queijo. Tchau, 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 valeu. Brasil.
Adeus.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobre.
Escuta, sabe?
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe?
Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingo, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas. Exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
São 12 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5 da tarde. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, o Belo versus Maringá. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
C360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Muito bem, são 7:02, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia, começa agora o TMC 360 deste sábado, hoje o último, não, é o último sábado do mês, né? Amanhã é dia 31, último sábado do mês, último fim de semana de maio. Eu, Felipe Bueno, estou aqui e comigo ela, Estela Ribeiro.
Oi,
bom dia.
Bom dia, tudo bem? Dia, Felipe, tudo bem? Que bom estar aqui com você de novo, faz tempo, né? É, bom dia, ouvintes, espectadores aqui da TMC, você ligadinho aqui no nosso dial em São Paulo em 100.1, em Brasília também em 100.1. No Rio de Janeiro, 101.3, em Curitiba, em 100.3, 88.7 em Belo Horizonte, 92.7 no Recife. Lembrando que você pode acompanhar a transmissão ao vivo da nossa programação pelo nosso canal no YouTube, TMC News BR. Você fica sabendo o que acontece por aqui no nosso estúdio, as imagens do que rola aqui no nosso estúdio.
Dá aquela forcinha, né? Dá o joinha pra, né? Polegarzinho pra cima, compartilha.
E também fica acompanhando as imagens das nossas reportagens e também tem o WhatsApp, né, Felipe Bueno?
11972211001. Caramba, fazia tempo que eu não. 11972211001, lembrei. De primeira.
Fazia tempo que você não falava esse número?
Fazia tempo que eu não falava, porque de segunda a sexta-feira a Joana que sai
que
falando.
Que toma conta do WhatsApp, entendi.
E aí eu falei, tá bom, né? Deixa na minha gavetinha aqui da memória. Entendi. Uma hora vai ser útil, ó. Foi.
É igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece.
Exatamente. Teve um dia que eu esqueci. Mas aí é outra história, gente. A gente conta no meio do caminho aqui.
7:04. Vamos girar de notícias?
Notícias, vamos lá.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Jantares regados a ouro, uísques de 5 milhões de reais e mensagens de irmão. A Polícia Federal abriu os celulares do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e do banqueiro Daniel Vorcaro. E o que encontrou vai bem além de uma relação de negócios. Segundo a PF, os dois trocavam elogios, se chamavam de irmão, de meu amigo, jantavam juntos em restaurantes famosos em Nova York e participaram juntos de uma degustação de uísques que custou mais de 5 milhões. Tudo pago, claro, pelo Vorcaro.
Uma das mensagens, uma das frases do Cláudio Castro era: você não existe. Depois que ele foi por uma experiência gastronômica, obviamente paga pelo Vorcaro, né? A gente vai seguir contando sobre esse assunto. O problema é que vem depois, né? A investigação aponta o quê? Que esses encontros eram frequentemente seguidos por investimentos bilionários do Rio Previdência, que é o fundo de pensão dos servidores públicos do Rio, em produtos do Banco Master, controlado pelo banqueiro. Ao todo, 3,7 bilhões de reais do dinheiro dos servidores aí do estado do Rio de Janeiro teriam sido aplicados nesse esquema durante a gestão de Castro. A defesa do ex-governador nega qualquer irregularidade, diz que tudo seguiu critérios técnicos. Mas para os investigadores técnicos, a proximidade entre os dois ultrapassa muito o que se espera de uma relação institucional normal.
Pois é, né? Nos encontros atuais, a gente espera que o seu date te escreva no dia seguinte pra saber, pra falar bom dia, e no caso deles, rola um negocinho no dia seguinte, né?
Você não existe.
É só uma negociação.
Já mandou pro seu date no dia seguinte, você não existe?
Manda bom dia, você não existe. Vamos aí, vamos trocar aí 3 bilhões de reais. No Rio, o julgamento do caso Henri Borel entra na reta final. Esse sábado pode ser um dos dias mais decisivos do júri. Hoje começam a ser ouvidas as testemunhas chamadas pelas defesas de Jairinho e de Monique Medeiros, os dois réus acusados pela morte do menino Henri, que tinha 4 aninhos quando morreu em 2021.
Bom, entre os nomes mais esperados está o da babá Tainá Ferreira, que deu versões diferentes à polícia ao longo da investigação. Agora alega que foi pressionada por Monique a apagar mensagens e mentir em depoimento. Também entram no banco das testemunhas o pai de Jairinho, o coronel Jairo, e a mãe de Monique. O veredito do júri está previsto para a partir da terça-feira da semana que vem.
Bom, e depois dos Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a preocupação agora é com os bancos estrangeiros. O mercado financeiro teme que essas instituições passem a tratar o Brasil com mais desconfiança, exigindo mais burocracia e cobrando mais caro para fazer negócios com empresas brasileiras.
No dia seguinte a esse anúncio, a bolsa caiu e o dólar subiu para R$5,04. Especialistas alertam que o efeito pode ser mais amplo. Turismo mais caro, menos investimento estrangeiro e ambiente de negócios mais complicado para o país.
E olha só, gente, teve confusão no Paraguai envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu? Telões publicitários hackeados na fronteira do Paraguai com o Brasil exibiram uma montagem de Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gomes e o estrago foi imediato. Por cerca de 1 hora, 3 painéis em Cidade do Leste, cidade paraguaia que faz fronteira ali com Foz do Iguaçu, onde tem aquela ponte onde as pessoas passam pra lá, pra cá com mercadorias, né? Muitos eletrônicos e uísques que não custam R$5 milhões, mostraram imagens provocativas misturando política e futebol com frases como "o ex é nosso".
Gente, mas peraí, eu preciso entender melhor essa história, porque o Gustavo Gomes é paraguaio, né? Então, hexa da mão dele não vai vir, com certeza, né? Porque ele não defende a camisa da seleção brasileira. Ah, mas gente, olha, vai começar um período que é bastante intenso. É sempre assim, né? A cada 4 anos. Copa do Mundo, deviam proibir isso. Copa do Mundo e eleição presidencial de cair no mesmo ano. É muita arquibancada pro meu gosto. Moradores ficaram tão revoltados nesse caso aí, que destruíram um dos telões nas ruas. A confusão foi tão grande que o próprio presidente do Paraguai, presta atenção, Santiago Penha, foi às redes sociais lamentar a bagunça ocorrida e ordenar a retirada das estruturas. As empresas donas dos painéis afirmam que foram vítimas de um ataque hacker e já registraram queixa criminal. Até agora ninguém sabe o que está por trás dessa montagem aí.
Fico imaginando se tivesse ido para frente aquele plano da Times Square aqui em São Paulo, né? Ali do cruzamento da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, que por enquanto está suspenso esse plano. Imagina se hackeiam ali a Times Square, o que poderia passar naqueles telões, hein, Felipe?
Sugiro que você não duvide de nenhuma das duas coisas, que vai ser aprovado, que pode ter um ataque hacker, sim. Vamos aguardar.
Vamos,
né?
Aguardar.
Um abraço para Caetano Veloso, que cantou essa esquina já faz bastante tempo, né?
Nos destaques internacionais, os Estados Unidos bateram na mesa em Singapura. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, avisou que a China está crescendo militarmente rápido demais. O americano cobrou que os aliados asiáticos paguem mais pela própria segurança. O recado foi dado no principal fórum de defesa da Ásia, o Diálogo de Shangri-La, onde Hegseth pediu que países parceiros destinem pelo menos 3,5% do que produzem economicamente para gastos militares.
A lógica de Donald Trump é muito clara. Acabou a era em que os Estados Unidos bancavam a proteção de outros países. Além disso, Hegseth deixou no ar um aviso sobre o Irã. Ele disse que Washington está pronto para retomar ataques caso as negociações para impedir que o país desenvolva armas nucleares fracassem. A gente vai falar mais sobre esses dois assuntos daqui a pouquinho.
Pois é, falando no Trump, ele está prestes a completar 80 anos de idade. E o seu médico garante que ele está em excelente saúde, totalmente apto para continuar como presidente dos Estados Unidos. O relatório divulgado pela Casa Branca diz que Trump passou por mais de 20 especialistas. Fez tomografia, fez exame de coração, teste de rastreamento do câncer e até um exame para detectar sinais de demência, no qual tirou nota máxima. 30, de 30. O colesterol melhorou com remédios, mas os médicos recomendaram dieta e exercícios, porque ele ganhou 6 quilinhos desde o último exame e tá na beira do limite de obesidade. Lembrando que na campanha passada, um dos pontos que foram muito explorados, que até fez com que a candidatura do Joe Biden fosse cancelada, foi o tema da idade, né? Falando que ele já estava muito velhinho, que já não tinha mais condições de comandar uma superpotência como os Estados Unidos. Então, essa coisa da potência, da virilidade do homem aos seus 80 anos, pega bem, né?
E vou te falar uma coisa, aqui no Brasil chegou-se a conversar nas hostes mais à direita, podemos dizer assim, da oposição, de um suposto fator Biden, era esse o nome, fator Biden, que seria usado como argumento para que Lula não fosse considerado um candidato sério à reeleição, à presidência da República, justamente por causa da questão da idade. A ver, né? A ver. É, isso aí foi um pouco engavetado, mas não duvide que volta a aparecer esse tipo de discussão.
E foi nessa época até que surgiu a expressão o pai tá on, não é? Quando Lula mostrou que estava assim, disposto.
Correndo
que tinha,
na esteira, essas coisas todas, né?
Tinha potência física, né?
Bom, quem corre na esteira é quem tá treinando, né? Os convocados da seleção brasileira, tem gente que só fala nisso. A seleção brasileira em campo, o Brasil joga nesse domingo no Maracanã, mais 73 mil torcedores nas arquibancadas. E o jogo contra o Panamá é muito mais do que um simples amistoso. A gente viu a imagem da torcida na arquibancada e tudo mais. Copa do Mundo começa no dia 13. Que dia é hoje? Dia 30. Uau! Técnico Carlo Ancelotti quer aproveitar a partida para testar o elenco, rodar os jogadores e, ao mesmo tempo, poupar o time do desgaste físico.
É, o Rick lembrou a gente aqui que, na verdade, começa no dia 11. O primeiro jogo do Brasil é no dia 13, né?
África 13. Do Sul. África do Sul, mas não me lembro quem, mas é o Brasil e Marrocos, é dia 13. Eu tô querendo lembrar o jogo de abertura da Copa, que é África do Sul e mais alguém, mas daqui a pouco eu consulto aqui.
Os dois países combinaram permitir até 11 substituições, ou seja, basicamente dois times inteiros. Uhum.